Está no ar, Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Boa noite! Está entrando no ar o Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Eu sou a Bárbara Altivo e estou muito feliz em estar de volta com vocês depois das nossas férias, gente. É isso, estamos de volta, viva! Esse programa é uma parceria da Rádio FMG Educativa com a Faculdade de Educação, o Departamento de Educação Física, o Departamento de Comunicação Social e o Colégio Técnico, todos da UFMG. Muito boa noite para você que nos escuta na Rádio FMG Educativa, no 104,5, e olá para quem nos escuta em qualquer hora e lugar através do nosso site, pensareducação.com.br. Pessoal, esse programa está sendo gravado, hein? Estamos numa fase de transição para o presencial e, enquanto isso, faremos assim. Cá estou eu gravando esse programa na cidade de Divinópolis, centro-oeste de Minas, pertinho de BH, com o meu bebezinho na barriga, feliz da vida. É isso, gente, estou super grávida aqui. Então, vocês vão poder sentir uma força diferente nessa minha presença dupla. As entrevistas e quadros que vão rolar hoje também são gravados. Preparamos tudo com carinho para vocês. Vamos lá, então. Escute o que vai rolar hoje no programa Pensar Educação, Pensar em Brasil. Entrevista: Educação Popular e Arte de Rua com a multieducadora, mãe e contadora de histórias, Mariana Bernardes. Depois nós vamos para a nossa sessão especial, que está de volta, Mídia na Escola. Entrevista o professor de Física, Fred Zenorini, que trabalha na Escola Viverde e no Centro Universitário Unifat, na cidade de Bragança Paulista. Olha que massa, gente! O Fred é o criador do projeto Física no Fusca. Ele ensina física e usa um Fusca azul como material didático. Vamos saber tudo sobre isso na nossa segunda hora do programa. Depois vamos ter a nossa coluna Valorizando o Saber. O diretor estadual e coordenador do Departamento de Comunicação do Sindiut, professor Paulo Henrique Santos Fonseca, vai falar sobre a constitucionalidade do piso salarial e a existência de recursos para que o governo de Minas cumpra o direito e aplique os reajustes devidos à categoria. Vamos depois, então, para o nosso Destaques do Jornal Educação em Pauta com o nosso amigo Sander, que vai fazer aquele apanhado, aquele resumo que só ele consegue fazer das principais manchetes desse jornal do Pensar Educação, Pensar o Brasil, que é o Jornal Educação em Pauta, que sai toda sexta-feira no nosso site pensareducação.com.br. Por fim, vamos para a agenda da educação, trazendo aí várias dicas de programações interessantes da semana que vem, que tá mais curtinha por causa do feriado, né, do dia 21, mas que nem por isso significa que tá vazia, né? Bom, é isso, gente! Vamos começar a nossa entrevista, então? Olha, gente, essa entrevista promete. Na noite de quinta-feira, eu que vos falo, conversei com a Mari, a nossa entrevistada neste programa. Como eu disse, né? A gente está fazendo uma modalidade gravada do Pensar Educação, Pensar o Brasil, nesse período de transição para o presencial. Então, eu gravei esse papo com ela na quinta-feira da semana passada. Tava lá na minha casinha, tomando uma aguinha, nesse calor. Falei, não, vamos conversar, Mari. A Mari se chama Mariana Bernardes. Nas palavras da mesma, ela é multi. Mãe da Manuela, foi a partir do encontro com a maternidade que se despertou para o fazer artístico. Contadora de histórias, Mari aprendeu a ser produtora cultural para desenvolver os seus trabalhos. Pedagoga pela UENG e idealizadora do Conte Comigo Ateliê Multipráticas, um espaço itinerante de arte e educação popular na cidade de Divinópolis. A Mari é co-criadora do Corra, Circuito Cores na Rua, projeto de grafite pioneiro na arte urbana em Divinópolis, que tem inovado a cena com a revitalização de espaços públicos depredados. Ela é incrível, essa mulher, né, gente? Então, Vamos ouvir esse papo que a gente teve? Vamos lá? Simbora!
Entrevista.
Ei, Mari! Tô super feliz com a sua presença aqui, com a gente do Pensar Educação, Pensar o Brasil. É uma alegria te receber nesse bate-papo. Estamos super interessados em conhecer mais sobre você, sobre o seu trabalho, né, sobre as suas verdades. E eu queria, né, dar dessa saudação mesmo e te perguntar quem é você, quem é Mari? Conta um pouco para a gente da sua história.
Salve, salve. Salve, salve, Bárbara. Todos os ouvintes aí da rádio, do Pensar Educação. Bora pensar essa educação, né, Bárbara? Eu estou muito alegre, estou muito feliz com o convite, com essa oportunidade de estar ampliando as vozes aqui de Divinópolis, daqui da cidade, e de ter sido pensada mesmo, por você ter enxergado com esse olhar assim. Eu não queria usar assim, um fora da caixa, mas é destacado mesmo dessa educação que a gente tem, né? Então, eu fico muito feliz de você ter visto, encontrado, esbarrado e se tocado assim, pelo trabalho que eu desenvolvo, porque eu acho que é isso, é onde a gente precisa acessar. São esses olhares, né, diferentes assim, que vão despertando. Aí eu penso, poxa, então estou encontrando outras pessoas. E eu fico muito feliz com essa oportunidade de estar falando aqui com você e com vocês todos que estão ouvindo. Então, eu sou Mariana, sou de Divinópolis, Minas Gerais, tenho 33 anos, sou mãe da Manuela há 9 anos e sou geminiana, com ascendente em Áries e tenho aí os meus guias espirituais, sou filha de Iansã com Iemanjá, então eu tenho muito movimento nas minhas práticas e, ao mesmo tempo, uma vontade de fazer muitas transformações, assim, muitas coisas, sabe? E, talvez, pela comunicação, né, tá nessa frente comigo aí, eu acho que eu devo ter também Exu aí, que aparece em algum momento aí na minha linha, porque a comunicação, ela é muito presente na minha personalidade mesmo, desde sempre. E eu fui influenciada na minha criação pelo meu pai, que é professor de literatura aqui da cidade, é um cara totalmente antenado e envolvido com a produção cultural da cidade, sempre fazendo teatro, depois na contação de histórias, na palhaçaria. E foi o meu período de virada, foi a minha maternidade. Eu fui mãe aos 24 anos. Não foi um período fácil. A minha maternidade, ela foi um período muito, assim, muito complexo de entendimento e de... Não foi um susto no sentido de que, nossa, e agora, o que vai ser da minha vida? Mas aconteceram tantas coisas nesse processo que eu me transformei, assim, eu me transformei inteiramente. Então, a partir disso, o meu caminho também se transformou aonde eu atuava e aonde eu buscava o meu olhar, sabe? Aonde o meu olhar chegava, assim.
Pessoal, a gente está ouvindo a nossa entrevista com a Mariana Bernardes, né? Vamos continuar no próximo bloco. Pensar Educação, Pensar o Brasil, volta já, não sai daí.
Você está ouvindo... Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Está no ar Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Olá, estamos de volta. Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Programa gravado que está indo ao ar no dia 18 de abril de 2022 pela maravilhosa Rádio UFMG Educativa, Estação do Conhecimento. Então, vamos continuar a ouvir a nossa entrevista com a contadora de histórias, mãe e multieducadora do babado, Mari Bernardes. Bora lá!
Entrevista.
Então, assim, a maternidade, ela foi a grande virada, né, na minha vida, no meu modo de enxergar e de me colocar no mundo, assim. Foi um processo muito intenso, foi um processo que mexeu muito comigo, para além da certeza de que nada seria como era antes, assim, depois desse momento, que eu ia me transformar, que tinha uma vida aí que ia chegar, né? Você tá passando por isso agora, você vai estar tá vivendo isso, mas depois, quando ela nascer, quando o neném nascer, isso vai ficar ainda mais assim, mais forte. Mas o processo de gestar, enfim, todo o meu processo, ele foi um processo muito denso, foi uma coisa meio confusa, não foi romanceado, assim, não vou romantizar isso. No entanto, foi a partir desse meu processo que eu passei muito assim intensa como sou, que as transformações vieram junto assim. Então, mesmo que antes, quando eu pego para pensar na Mariana antes da maternidade, eu sempre fui muito envolvida com o meu trabalho, sempre gostei muito de, sempre estive muito presente em tudo que eu me colocava ali para fazer. Porém, com a maternidade, o meu olhar se intensificou perante a vida, sabe? Eu comecei a. Parece que a vida, ela me embriagou, assim. Eu fiquei embriagada de vida, sabe? E a capacidade que a gente tem de transformar a partir dessa força que é a maternidade, eis aí talvez o grande milagre, porque a gente realmente transforma. E não tem barreira, sabe, Bárbara? A gente não tem assim, não tem montanha que pare a gente atravessa todas, a gente move todas elas, é impressionante. Então, assim, com a força disso, com essa força, tendo aí nas minhas mãos e dentro de mim, né, em cada célula, correndo nas minhas veias, foi a partir disso que eu me entreguei para a vida. E aí, já com a influência do meu pai, que é professor de literatura na cidade, uma referência no campo cultural aqui do município, eu fui convidada a participar de um circuito de contação de histórias. Isso lá em 2014 ou 2013, agora eu não lembro. Eu acho que foi até 2013, que a Manu era bebezinha. E aí, menina, eu, assim, na cara e na coragem, eu tinha contado história uma vez só, de despretensiosa e tal. E aí, nessa vez, não, foi dentro de um circuito, eu estava recebendo por aquilo, e profissionalmente eu não tinha me desenvolvido para aquilo ali. Mas eu tive coragem para fazer, porque eu, hora nenhuma, pensei assim: nossa, será que eu vou dar conta? Eu nunca tinha me passado essa insegurança, não. Eu fiquei insegura por outros motivos, né, de escolher a história e tal, mas se eu ia dar conta ou não, isso eu nunca cogitei. Tanto é que quando eu fui contar a primeira história, Escola São Francisco de Assis, uma escola estadual aqui em Divinópolis, uma das maiores escolas que tem aqui, eu me apresentei na quadra, e à medida que eu contava a história, menina, a história, ela ia aparecendo na minha frente, assim, ó, parecia uma nuvem. Uma coisa bem etérea, sabe? E o mais louco é que eu escolhi uma história da Bia Bedran, que chama é uma história adaptada, né, da cultura popular, mas ela adaptou O Pescador, o Anel e o Rei. E tem uma musiquinha na história. E eu cantei essa música, não sei como a escola inteira sabia a música. Foi um rolê muito louco, porque eu cantei e falei: como que esses meninos tudo sabem essa música? Porque não era uma história assim, tipo Chapeuzinho Vermelho, que todo mundo conhece. Então eu fiquei muito impressionada com aquele momento. Isso me marcou, e naquele momento eu falei: gente, eu tô sonhando ou tá acontecendo? Misturou, sabe? E aí, naquele momento, meu coração disse, ele sentiu, eu senti, meu coração sentiu de que eu não queria deixar de fazer aquilo nunca mais.
E deixa
Então,
eu perguntar, só para, né, assim, essa
sim.
força transformadora da maternidade, né, que eu também estou vivendo aí nos meus 7 meses quase de gestante, é uma coisa realmente revolucionária, né? E é muito foda, porque você traz como isso abrir uma porta para a sua criatividade, né? Para a sua relação com o campo da contação de histórias e da educação, que é esse lugar que a gente entende que é o da transformação por excelência, né? Transformação social e subjetiva, né? Especialmente para você que está trazendo esse olhar tão bonito a partir da sua experiência, assim. E eu fico pensando, quando você se lançou, né? Se lançou nesse. Desse momento que você trouxe aí, né, uma iniciação nesse mundo que te tocou, você tinha algum planejamento profissional? Você vislumbrava isso como algum caminho, de trabalho? Ou você foi mais por uma pulsão do desejo mesmo? Como que foi essa entrega, esse momento, assim? Você tinha noção do que poderia vir a partir dele?
Eu não tinha noção do que podia vir. Eu me entreguei pela emoção de estar vivendo aquela sensação, aquele prazer, mas eu também já tinha um olhar de que era possível, embora difícil, profissionalmente, viver da arte profissionalmente. Então, quando meu coração me tocou, ele. Quando meu coração me tocou, de que aquilo era algo que eu queria fazer para o resto da vida, eu já tinha uma noção de que era possível se viver de arte profissionalmente, embora isso fosse muito difícil, como ainda é, mas eu já tinha essa noção. Na época tinha o Facebook, a gente não tinha Instagram ainda não. Então, no Facebook, eu pesquisei muitos contadores e contadoras de histórias que já viviam daquilo. Nesta época, os tapetes contadores de histórias estavam começando a carreira deles. E eles já se lançando ali no Facebook, era algo que comovia a rede inteira. Assim, o trabalho deles sempre foi um trabalho muito bem colocado. Então, eu sempre tive os tapetes como referência, mas eu segui nesse caminho assim, tentando atrelar uma coisa com a outra, mas eu não tinha noção, assim, atrelar uma coisa com a outra, o profissional com a emoção. Mas eu não tinha noção nenhuma do que eu tinha, do que me esperava. Mas foi só a partir do momento em que eu disse sim que eu fui descobrindo isso, sabe? E a minha filha sempre junto. Então, foi uma forma e um caminho que eu encontrei também de inseri-la num universo de que, sendo ou não aquilo que eu quisesse para minha vida, eu garantia de que ela teria uma boa convivência com bons ambientes, com boas pessoas, de trabalhar ali com, falando de cultura, falando de arte, falando de música, ou seja, perdendo não estava. Então eu fui e apostei. Em 2015, eu encontrei a Gislene Matos, que é uma contadora referência que a gente tem aqui no nosso país, e foi a partir da Gislene que o portal das histórias se abriu para mim, deste lugar que eu considero hoje onde as histórias habitam para mim, que é nesse campo oculto das forças que a gente não vê, porque ela atravessa o tempo, né? As histórias tradicionais, milenares. Então, isso aí, a magia aconteceu ali, nesse encontro com essa referência que é a Gislene Matos. Então, assim, eu sou essa pessoa, assim, eu sou uma arte educadora em formação, que a partir da maternidade descobriu a força da transformação. Então, se a gente está falando de pensar a educação, eu gostaria de levantar a bola aqui, de que pensar a educação a partir dessa escola, que é a vida, sabe? Porque a maternidade, ela tem o poder de transformar, assim como os projetos, não necessariamente você tem que ter um filho, mas essa força criadora, ela é a chave de transformar, sabe? O mundo. E tem vários caminhos para isso, né? A gente passa pela universidade, mas a gente passa pelas vielas aí. Então, a educação ela está acontecendo o tempo todo, está correndo em várias fontes aí de rios, sabe? Que a gente vai trocando e transformando e acessando outras redes. Pensar a educação, para mim, dentro desse contexto da minha vida, É o pensar no poder de transformar que a gente tem a partir das nossas criações, sabe? Seja
Eu acho
através
que
da vida,
isso é muito importante.
de gerar uma vida, né? Ou.
Porque, assim, eu acho que aí vem uma questão ainda mais filosófica, né, mais fundamental sobre educação, que está desvinculada das instituições hegemônicas de ensino, né, e que vai para o campo da vida ela mesma, né, como você falou. Então, achei muito bonito quando você traz a maternidade como esse espaço de formação também, né? Um
Sem
espaço
dúvida.
de produção da vida. Então, educar, e o lugar da mãe, digamos assim, né, como educadora, é muito potente, né, se a gente for pensar mesmo que é a formação de sujeitos para o mundo, sujeitos com, né, com atuação política, com atuação espiritual, com sentimentos, com medos, enfim. Então, eu acho isso muito legal, porque, né, a gente pensa, pô, educação é o quê? Escola. Educação está limitada ao quê?
Sala de aula.
A sala de aula, né? E não. E aí eu queria que você fizesse, falasse um pouco para a gente como esse campo tão vivo, poético da arte, da contação de histórias, né? A partir da sua experiência como mãe, como mulher, né? Como um ser para além das instituições, acabou te levando a uma instituição, não é isso? Acabou te
Isso.
levando para. Como que foi assim, esse caminho?
Então, a questão da formação da vida, né, da maternidade, só para voltar só um pouquinho antes de falar como que foi, a gente vê as mães, e aí a gente pega as mães, os pais, os casais, homoafetivos, que talvez por algo que vá atingir e ferir o seu filho, a sua cria, você se inteira de uma quantidade de lei, de legislação, de direitos, sabe? De força transformadora que você vai reivindicar, porque se seu filho estiver passando por alguma discriminação, ou se o filho for portador de alguma deficiência. Assim, esses agentes transformadores, eles não vão estar dentro da instituição escolar e eles vão estar atuando nos seus lugares, nos seus territórios e dando e transformando as políticas daquele lugar de uma forma que é a força que eu tô falando aqui de transformar, sabe? Então, às vezes a mãe, ela vai brigar porque não tem o transporte adequado para o filho dela. E ela muda a parada inteira do transporte coletivo porque o filho dela não tem acesso e ela passa a criar um movimento com aquilo ali. Então, assim, tem muitas histórias. Aqui em Divinópolis eu conheço uma que é fantástica, depois eu conto ela, dessa capacidade de transformar a partir da experiência da vida, né? E de buscar essas leis, esses direitos e reivindicar.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Está no ar Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Salve, salve, ouvinte! Estamos de volta. Pensar a Educação, Pensar o Brasil na área. Vamos seguir o nosso bate-papo com a Mari Bernardes.
Entrevista.
E uma mãe com filho, ela não tem algo mais potente do que isso, não, sabe assim? E quando eu falo um filho e uma mãe, pode ser uma mulher que não tem um filho gerado ali dentro dela, mas pode ser um projeto que ela coloca no mundo, pode, sabe? Essa força criadora, assim. Uma mulher, quando ela cria, né, e acessa esse poder dela, isso é milagroso mesmo, assim, sem ser no sentido religioso, sabe? É milagroso no sentido de oculto, que a gente não vê, mas que acontece. Nós já tivemos esse acesso, mas a gente tem que trabalhar muito para voltar a enxergar com a clareza que a criança enxerga, né? Então, eu comecei a observar que em certos momentos em que eu não estava bem emocionalmente, assim, é lógico que isso ia me influenciar na minha apresentação. Mas eu começava a observar que as crianças também não ficavam tão bem. E aí eu comecei a ficar curiosa com aquilo. Eu falei, caralho, as crianças então, elas estão vendo coisas que eu não estou. E aí eu comecei a pensar em mudar, porque eu queria fazer letras e tal, por causa da maternidade eu não fiz, né? Parei tudo, os planos. Falei, cara, vou fazer pedagogia, porque eu quero entender o processo de desenvolvimento humano na base. E como eu estava também já com a minha filha, era como que se eu tivesse ali também fazendo um estudo minucioso sobre como enxergar aquele serzinho ali que estava se construindo e eu tendo ali o acesso a informações assim, em primeira mão, assim, sabe? E aí então que eu fui para o curso de pedagogia. Foi a partir das histórias, a arte me levou para a instituição. Porque eu sempre tive muita resistência com a ideia de ter que fazer uma faculdade. Eu sempre fui muito resistente, porque eu nunca fui uma aluna de sala de aula. Eu sempre transformei nos corredores da escola, no pátio da escola, na quadra da escola, mas na sala de aula não. Então, para além disso, eu já tinha um convívio ali com algumas pessoas que já tinham ali, já estavam no mestrado e já querendo um doutorado, e o pau quebrando aqui na vida, do lado de fora, que eu ficava assim, ah, eu não vou ficar amarrada em teoria, não. Eu vou é viver. A minha teoria é viver. Só que aí esse fio me despertou para querer conhecer esse desenvolvimento humano e fui para dentro da universidade. E aí, eu preciso falar também que eu cresci muito na minha vivência acadêmica, porque eu aprendi a sistematizar mais as coisas, a colocar as minhas ideias de uma forma mais organizada, a cumprir prazos, a me qualificar quanto à forma de conversar em determinados lugares. Aqui eu estou tranquila, falei palavrão e tal, estou usando gíria, mas eu sei que aqui é um espaço aberto que a gente pode falar com essa tranquilidade, né? Mas eu também aprendi a conversar, e que hoje isso para mim é muito útil, por exemplo, como patrocinador de projeto. E no momento que eu estou conversando com uma empresa, né, com líderes ali, dentro de uma empresa, eu tenho que utilizar de um vocabulário institucional, porque eles têm que entender o que que eu estou falando e eu tenho que ser objetiva. Então, a universidade, nesse ponto, foi muito rica para mim, a vivência ali dentro. Agora, os conteúdos, as discussões, os autores, tudo que eu levantava ali dentro, eu fui tida por muitos colegas ali como chata. Sabe, como a que problematiza tudo, especialmente dentro do curso de pedagogia, onde nós estamos ali na base do pensar a educação, porque a pedagogia, ela é a ciência que estuda as possibilidades de educar. Então, a gente tinha, por exemplo, ali a gente tinha, por exemplo, discussões como a gente vai discutir, escolas vulneráveis sociais e tal, com vulnerabilidade social. E aí a gente entra no assunto de que, na época, por exemplo, eu entrei para a universidade em 2016, aí a gente estava começando a entrar naquela discussão que depois ganhou força e que a gente está vendo as consequências disso hoje, que foi aquela premissa assim, de bandido bom é bandido morto. E com esse bandido bom é bandido morto, que a galera reproduzia. Aí eu levantava a questão com a galera, eu falava, tá, vocês estão falando que bandido bom é bandido morto, né? Mesmo que a própria sociedade criminalize esse menino ou essa menina que vai nascer numa situação totalmente despreparada para receber aquela vida ali, mas vocês estão falando também que vocês são pró-vida. E aí vocês estão falando que o aborto não pode ser descriminalizado. Então, como é que é isso? Porque a gente tem a causa e a consequência, uma do lado da outra. Mas bandido bom é bandido morto? Vocês são pró-vida? Não estou entendendo. Então, quando eu entrava nessas discussões, e aí a galera meio que, do início, a galera meio que tentava e falar, né, assim, não queria entrar no assunto porque aquilo ali ia tirar da zona de conforto. Tô dando um exemplo, tinham vários. E aí, assim, eu comecei a falar, mas vocês vão estar dentro de quais instituições? Ou vocês vão, todo mundo aqui, vai todo mundo trabalhar em escola particular? E não se engane, porque os problemas da escola particular, eles vão aparecer velados, mas eles vão aparecer também. E se você ter que lidar ali com uma situação que você vai presenciar ali, você vai, né? Então, essas discussões que inflamam, que incomodam, elas precisam ser feitas, galera. Vocês vão ficar discutindo aqui se vocês vão usar EVA ou papel crepom? Não. Então, assim, foi um curso que eu tive que me esforçar muito para construir essa formação que eu busquei para mim, sabe? Porque a tendência, por mais que a gente está dentro de uma universidade pública, é a gente fazer só aquilo que está ali dentro do nosso campo de visão, numa zona de conforto, tirou nota boa, apresentou o trabalho e pronto, passei. E na hora que a gente vai para o campo, como é que fica, né? Então, assim, e fiz, né, e principalmente com foco na criança, nossa, a gente é assim, a força da criança, a potência que é a criança, as possibilidades de infância e de materiais que a gente pode colocar, foi assim, uma construção muito de eu buscar dentro da universidade e ao mesmo tempo receber da universidade também essa coisa de colocar o pensamento mais organizado para não me perder num monte de abas assim que eu vou abrindo, e a universidade me ajudou muito nisso. Mas é isso, assim, eu estou querendo reforçar que foi algo que as discussões que eu encontrei lá dentro foram mais discussões que eu levei do que trouxeram para mim, sabe?
E é impressionante, né, como o sistema escolar, né, isso a gente fala muito aqui no Pensada, assim, ele é, a base dele é colonial, né, colonial e colonizadora. E como o pensamento escolar, né, mesmo nas universidades públicas, né, muitas vezes vão estar aí limitadas por o que é considerado conhecimento, que não é, né, o tal do currículo, né, referências bibliográficas, na sua grande maioria, europeias ou norte-americanas,
Sim.
brancas, né, como determinados tipos de conhecimento não são entendidos como ciência. Então, assim, né, a universidade tem esses limites aí. E eu queria te perguntar, assim, dentro desses limites, eu achei muito legal que você disse que os elementos que você trouxe, para a educação foram elementos de crítica, questionamento e tensão, de conflito, né? Não uma educação apaziguadora, né? Assim, ursinhos carinhosos, mas uma educação
Sim,
política, né? No sentido de
isso.
instaurar o debate. E eu queria saber quais foram os encontros que você teve nesse período, que te potencializaram nessa força do questionamento. Se você encontrou, por exemplo, dentro do campo da pedagogia, referências interessantes, se você conseguiu, se você entende que esse processo também potencializou as suas ferramentas subjetivas para você sair e fazer seu rolê para além, né, da escola, o que te marcou nessa trajetória, assim, de forma potente, assim?
Me marcou alguns professores que eu tive lá. Você está me perguntando mais sobre referência de autores ou de pessoas que eu também encontrei ali dentro?
De encontros,
Tudo.
assim, tudo.
Tá. Olha, me marcou primeiramente a questão da luta pela manutenção daquele espaço, porque a UENG, aqui em Divinópolis, ela foi estadualizada recentemente. Se não me engano, a UENG aqui foi estadualizada em 2013, por aí. E aí, quando eu entrei, em 2016, a gente ainda estava lutando muito para não se perder essa conquista. Então, a primeira coisa que a universidade também, né, de encontros, foi com esse ativismo mesmo, político, dentro da educação. Olha, os professores junto com os alunos, estão aqui reivindicando de que tem que ter um concurso público, porque é um absurdo o professor não ter garantia de que no final do ano ele não sabe o que que vai ser da vida dele. Então, eu encontrei com pessoas ali do movimento estudantil, aonde eu fui também me envolver até certo ponto, porque aí também, dentro desse movimento estudantil, a maioria ali não tinham as responsabilidades que eu já tinha com a maternidade. Então, eu ficava na ocupação um dia. E a gente fez várias ocupações ali na UENG. E a galera já ficava mais naquela vida mesmo do movimento estudantil e tal. Então, até certo ponto, eu vivi isso. Então, eu encontrei muitas pessoas ali dentro que me acolheram e que eu também pude dar um toque e falar: não, amigo, não tem papel higiênico, mas nós estamos aqui porque é público. Se não fosse público, eu não estaria aqui e tal. Professores muito, assim, essenciais e que, infelizmente, hoje não estão lá mais, como, por exemplo, o professor José Heleno Ferreira, a professora Heloísa Borges, a professora Geralda Ferreira, a professora Leni Rosa, o professor João Ricardo. Nossa, eu tive bons professores, esses me marcaram muito, especialmente por causa devido a essas discussões mesmo de debate, de colocar a educação como um processo social, um fenômeno social, né? E não uma prática robotizada, igual dentro da pedagogia, pelo menos eu achava que a galera ia muito de encontro a isso, de fazer. Mas isso não muda. Dentro da engenharia, eu posso ousar dizer que é assim também, dentro de qualquer curso, que é o básico, é o aluno que pega os livros, senta na carteira, estuda, anota o que o professor está falando, fecha o livro e vai embora. Então, assim, esse pensar a educação vai muito além de sentar ali, né, e estar com o professor e anotar as coisas que ele está falando e tirar o total na prova. E aí, assim, junto com o Paulo Freire, eu também fiz muitas pesquisas no campo da narração de histórias, então eu tive algumas pesquisas, assim, com o Isaac Bernard, que escreveu o livro O Encontro com o Griot, porque ele traz a questão da tradição oral.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Está no ar Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Ei, gente! Vamos lá! Estamos de volta, querides! Pensar em Educação, Pensar o Brasil. Vamos então para o nosso último bloco de entrevistas com ela, Mariana Bernardes. Escuta só.
Entrevista.
O que me leva a nossa, né, digamos assim, um outro passo dessa trajetória, que é essa apropriação dessas ferramentas para o campo da vida social, para fora dos muros da universidade, que é onde você tem construído, né, várias das suas ações, né? Você sempre teve esse olhar, sempre teve enraizada, né, no, no, na vida comum, né, digamos assim, na vida, no dia a dia, no campo político, no campo dos ativismos, né, como você falou e tal. Como que você vê essa sua, e já pode também, se você quiser trazer elementos desses seus projetos, dessas suas ações fora da universidade, como que você vê esse caminho? Eu não vou dizer de volta, porque você nunca deixou de estar, né, com as pessoas no dia a dia da vida pública, da vida compartilhada, né, socialmente, assim. Como que você vê essa articulação que você fez na sua vida entre essa formação acadêmica em pedagogia e os projetos sociais, enfim, o seu ateliê e o que acabou virando também um projeto de arte urbana?
Olha, Bárbara, dentro da universidade, eu já falava, mas eu não sabia que existia esse conceito, que é a educação não formal. Eu fui, ser apresentada para esse conceito no sétimo período, eu estava quase saindo da faculdade. Que ainda bem que essa professora trouxe, que ela chama Gislaine. A Gislaine levou essa disciplina da educação e tal para além da escola. Eu nem lembro mais o nome da disciplina, mas aí ela trouxe a educação não formal. Falei, caramba, então existe educação não formal. Que bom, então, entender que o que eu faço aqui também já é educação, né? Porque antes eu ficava, eu fazia porque era intuitivo, assim. Eu estava me expressando artisticamente, mas eu não sabia que isso também era uma manifestação educacional. Aí eu fui discutir o que que é a educação não formal, o que que é a educação formal, e os impactos que o grupo traz para o município, as contribuições, por que que as histórias, elas. Aí eu fui entrar também no campo das histórias, né? Desse lugar do campo imaginário, do porquê que é importante a gente trabalhar com o imaginário, do tanto que a gente não pode subestimar o pensamento da criança e o pensamento da. Diminuir isso e colocar isso como. Reduzir isso, criancinha. Historinha, e vamos brincar aqui com a tia. Então, isso tudo eu levo para dentro do TCC também. Ah, esqueci de falar uma importante referência, que é a Lídia Ortélio. A Lídia Ortélio, que é uma pensadora também, assim, foda, que vai falar da importância do brincar. A galera lá do território do brincar também, muito. Nossa, tem muita gente. E aí, beleza, aí eu. Defendi essa tese, né, das contribuições da história, do imaginário, da tradição oral, dessa palavra ancestral. Fui para a África Ocidental ali, né, peguei referências também com outros autores, coloquei tudo que eu podia falar da tradição oral, eu fiz e linkei isso com a educação não formal e defendi a importância desse grupo aqui para o município. E depois disso veio a pandemia. E com a pandemia, eu trabalhava numa escola aqui em Divinópolis já há 3 anos, que é uma escola, talvez a escola, é a maior escola da cidade hoje, que pega desde a educação infantil até o ensino médio. E que eu estava tranquila quando chegou a pandemia, no sentido de que, como eu estava lá já tinha um tempo, eu achava que não ia acontecer de eu ser mandada embora. Porque a gente estava trabalhando e estava dando tudo certo. Mas não foi isso que aconteceu. Eu fui mandada embora. No início da alta da curva. Eu fui mandada embora lá em maio de 2020. Abril de 2020, uma coisa assim. E aí eu fiquei assim, cara, eu vou fazer alguma coisa, não sei o que ainda, mas no fundo eu achei bom de estar saindo, porque eu sabia que ali eu ia estar. Fazendo alguma coisa, mesmo na pandemia, mesmo na tensão do momento, eu senti de que eu estaria, vamos dizer assim, livre para fazer algo que realmente fosse autêntico, que realmente fosse meu. Eu já tinha o Conte Comigo. O Conte Comigo é um ateliê multipráticas que eu criei em 2015 para compartilhar as histórias que eu conto junto com o meu trabalho de educação. Junto com o trabalho de outras pessoas também. Então, é um conte de contar histórias comigo, mas também de contar comigo, tamo junto, né? Então, eu já tinha um conte comigo, ele já funcionava, já tinha uma voz ali dentro do espaço do Instagram, já tinha ali a galera que gostava do meu trabalho e que compartilhava das ideias. E aí. Eu peguei o conte comigo e tô assim: ah, quer saber? Eu vou fazer um conte comigo. E aí, meu companheiro e eu, ao contrário do que as estatísticas contaram aí, né, que na pandemia muitos casais se separaram, eu e meu companheiro a gente foi morar junto. E aí, na pandemia, loucura! Porque, tipo assim, o pau quebrando, vão morar junto. Tipo assim, é tudo ao contrário do que tava, né, do que falavam com a gente para fazer. E deu certo, tá? E deu certo. Fomos morar junto. Aí nós inventamos um monte de coisa, a gente começou a fazer gesso para a meninada pintar e salvou demais, porque a gente começou a vender e foi vendendo e foi pagando aluguel e vivendo disso. Aí o meu companheiro, William, ele é grafiteiro e um representante, uma voz importante aqui em Divinópolis do skate. Então, a história dele também vem de muita luta, de conquista desse espaço, que é a pista de skate aqui na cidade, e essa representação do skate, que foi muito perseguido, hoje está nas Olimpíadas, né? Mas é um esporte marginal. Então, a gente sabe que hoje é legal, é bacana, mas tomou muita batida de polícia na época dele, entendeu? Por andar de skate e se vestir como skate, né? Como é, e por estar na rua, porque é ali também que a educação acontece. E aí, eu virei para ele e falei assim: amor, deixa eu te falar um negócio. Nós vamos ter que fazer, eu quero fazer um projeto de grafite, porque a gente já tinha algumas parcerias, porque a gente já tinha grafitado a Weng numa semana de artes que eu fui curadora da semana, coloquei ele. Eu já tinha a experiência da produção por causa do Conte Comigo, porque eu contava história. Então, eu entrava em edital, eu já conseguia fazer essa conexão com empresas. Tudo muito pequeno, patrocínios muito pequenos, recursos muito básicos, mas eu já conseguia. E aí, eu falei com ele: eu vou escrever um projeto. E aí, a gente vai entrar com esse projeto para colorir a cidade, porque a gente já tinha feito alguns grafites e a gente via. Pela carência das pessoas, o tanto que aquilo ali mudava o espaço, mudava tudo. Eu falei: amor do céu, a gente tem essa responsabilidade. Ao mesmo tempo que a gente tem o desejo de fazer, é uma responsabilidade. Porque se as pessoas estão carentes dessa arte aqui, é porque nós que fazemos essa arte não estamos fazendo da forma como a gente deveria fazer. Então vamos firmar o semblante e vamos fazer essa parada acontecer, entendeu? E aí, menina, eu fui na cara e na coragem, assim, eu escrevi um projeto, na hora já me veio circuito cores na rua, grafite, como é que é? Ah, é grafite, atitude, vida, uma coisa assim. Escrevi tal tudo, objetivo, desenvolvimento e orçamento. E conversei com o secretário de cultura, que era o Gustavo Mendes na época, em 2020, que é um amor de pessoa, é o padrinho do Corra. Falei com ele: Gustavo, eu queria utilizar, né, do seu apoio para conversar com o patrocinador e tal. E fui no patrocinador por telefone. E aí conversei com ele: olha, eu vou te falar uma coisa. Eu não sabia que ele era o dono, né? Aí eu tô assim: ó, porque esse negócio das empresas trazer gente de fora para pintar na cidade da gente, isso é errado. Porque se vocês estão colhendo os frutos daqui, vocês têm que valorizar quem é daqui. Tem que colocar aqui. A gente é que está fazendo a nossa narrativa aqui, não tem que chegar gente de fora, não. Se chegar gente de fora, é porque a gente está convidando para chegar. Não é porque não tem. Então a gente vai começar a mostrar essa galera daqui. E você tá e o seu patrão tá aí com a empresa daqui da cidade e fazendo tudo. Já tem muito tempo que vocês estão bem aqui na cidade, né? Que tem cresceu para todo lado. Então vocês têm que dar essa devolutiva e tal. E aí ele me falou: não, mas eu é que sou o dono. Eu falei: ah, então eu tô falando é para a pessoa certa. Então a conversa foi bem honesta, sabe? E deu certo. Ele na hora pegou assim a visão mesmo. E comprou a ideia, e aí a gente falou: não, então a gente vai para o lugar que mais vai ter impacto, porque dinheiro a gente não tem, mas impacto a gente vai dar. E nós fomos para três pontos importantes aqui da cidade, requalificamos, né? Porque agora a gente já sabe até os conceitos disso, porque na época a gente só pensou assim: a gente vai fazer grafite e vamos levar a vida para esse lugar e mudar isso. Então, hoje a gente já usa os termos aí, requalificação urbana, economia criativa, mas a gente não tinha noção disso, porque a gente vem de onde? Da rua. Então, eu falei: não, revitalizando e tal. Nesse primeiro circuito, a gente grafitou mais de 1.000 metros quadrados na cidade. E numa pandemia, isso fez uma diferença, porque a galera toda começou a se envolver com a visita dos painéis, a falar da importância que desse projeto para a cidade, porque não tinha, e a cidade estava assim carente, e arte de rua também é arte, e e tirando essa arte da galeria e trazendo toda essa história do grafite, grafite mesmo, fazendo isso assim, em lugar sujo, em lugar fedido, sabe? Lidando com a dinâmica da rua, trazendo representatividade também. E os moleques tudo para ver, a galera toda fica assim, sabe? Tem menino que até hoje procura a gente, porque tá fazendo grafite depois que viu a nossa iniciativa. Pessoas que interagem com o painel e que criam a partir daquilo ali que a gente nem imaginava e acontece. Então, assim, e é uma forma de eu contar as minhas histórias também a partir disso, porque eu acredito na educação não formal também como um espaço de educação. Quando a gente começa a colocar pontos patrimoniais dentro dos grafites, a gente começa a ir para dentro das escolas e fazer grafite dentro das escolas também. Então a gente começa a falar de educação patrimonial, a gente começa a falar de história, de pertencimento, de amor ao local, de identidade, de cultura, capital cultural dentro da escola, com grafite.
Quero te agradecer muito, né, por estar aqui com a gente agora. Eu queria que você chamasse as pessoas para conhecer seu trabalho nas redes, né, nas redes sociais e tal. Conhecer o Conte Comigo, Ateliê Multipráticas, o Corra, que é o Circuito Cores na Rua, e todos os projetos. Se você puder deixar aí os seus arrobas. E mais uma vez, obrigada.
Olha, eu nem vi o tempo passar. Espero não ter bugado a cabeça da galera. Dizem que filha de Iemanjá fala muito de uma forma muito profunda e a gente vai mergulhando, né? Então, espero que vocês tenham aí gostado do papo. Eu adorei. As minhas redes, conte comigo, Ateliê Multipráticas, arroba conte comigo, underline, underline, e arroba C, corra, C de circuito, e corra, underline também. E obrigada, parabéns pelo projeto, parabéns a todos os envolvidos aí, que a gente consiga continuar, que a gente continue, né, transformando a partir dessa educação pensante.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Está no ar Pensar a Educação, Pensar o Brasil.